Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, servidores desta casa que nos acompanham neste trabalho, senhores da imprensa que também encontram-se neste plenário, cidadãos que nos acompanham e, de forma especial, aos nossos ouvintes da Rádio São Miguel ao vivo e depois na transmissão da Rádio Líder pela parte da noite. Sintam-se todos cumprimentados por este vereador que vos fala. Eu venho a essa tribuna hoje trazer os meus comentários e a minha posição em relação a um ofício de número 658 que o prefeito de Uruguaiana protocolou junto ao presidente do Sindsaúde aqui da região da Fronteira Oeste, senhor Renato Jorge Trindade Correia, que traz na sua página número 2, a afirmação de que a culpa dos problemas enfrentados na Santa Casa deve-se à Casa Legislativa Municipal. Porque dois projetos aqui de origem executiva tramitam e ambos estão na Comissão de Finanças aguardando respostas do próprio autor do projeto, Prefeitura de Uruguaiana, Luiz Augusto Furman Schneider, que recebeu correspondência protocolada solicitando da comissão documentos para que pudesse dar andamento nos dois projetos. Um que pede autorização para esta casa para um piano que tem mais ou menos um valor estimado aqui, dizendo o prefeito, de 1.200.000. Só que é um outro equívoco, uma mentira. Porque esse piano, se for a leilão, não atinge R$ 500.000. Porque a prefeitura pagou menos do que isso por ele. Como é que no leilão ele vai atingir 1.200.000? Primeiro blefe. Depois de dizer que a culpa do projeto não ter sido aprovado é nossa. Não é dele. Ele não enviou todas as informações necessárias para que essa casa pudesse aprovar o projeto. Segundo, projeto da água, que pede isenção à Santa Casa. A empresa concessionária Odebrecht já se posicionou que este valor será repassado a toda a cidade de Uruguaiana, todas as contas, todas as economias de água. E nós ainda não recebemos o documento que esta casa enviou, a resposta à provedoria da Santa Casa, se posicionando quanto a essa responsabilidade. Até porque a entidade é filantrópica, ela não tem fins lucrativos. Mas nos preocupa quando a prefeitura diz que ofertou material de sucata à Santa Casa, no valor de R$ 64.000. Material de sucata. Santa Casa tem que aceitar a sucata e vender. O município, a prefeitura, o Schneider, diz que a sucata vale R$ 64.000. Eu quero ver o orçamento. Quem é que fez o orçamento dessa sucata? Por favor, tio, vamos ter hombridade, vamos ter seriedade, vamos ter coragem moral, vamos ter mais disciplina, vamos tentar ser mais honestos. Não subestimem o povo de Uruguaiana. Não subestime, prefeito, os 11 pares desta casa. Muitos aqui totalmente arrependidos, mas lhe ajudaram até a lhe colocar onde o senhor está. Porque sozinho, nem nesta casa o senhor estaria. Sozinho, quem sabe nem no bairro Mascarenhas de Moraes o senhor seria o presidente, por ter lá uma empresa familiar com sede. Então, é lamentável que nós tenhamos que vir aqui usar desse espaço para puxar a sua orelha, Schneider, para puxar a sua orelha e dizer: faça o serviço de forma honesta, de forma correta. Eu peço, presidente, que a senhora peça aos pares, que eu estou usando a tribuna, estou sendo atrapalhado agora nas manifestações. Eu venho aqui, então, para lhe dizer que o senhor tenha mais seriedade no trato com as informações. Não diga uma coisa para o hospital, não diga outra coisa para o centro de saúde e não diga outra coisa para esta casa. Mantenha sempre o mesmo discurso. Os projetos que aqui tramitam, pedindo autorização a esta casa para a cobrança de contribuição de melhorias nas ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes, Emílio Talcedo e 7 de setembro, é um exemplo disso. Na audiência pública lá, imprensa de Uruguaiana que está aqui, no sábado, os moradores, Nilson, nos falaram assim: sábado de manhã na escola João Fagundes. Todos. O prefeito teve aqui, e na audiência pública ele disse que os valores iam ficar entre 30 e 40 reais. Não passava disso. Os moradores nos disseram isso. E aqui está a planilha da 7 de setembro. Infelizmente, essa planilha não foi anexada oficialmente no projeto. Ela caiu em nossas mãos de paraquedas. Extraoficialmente. Só que não caiu também a planilha da rua Adir Márcia e da Emílio Talceda e da Umbelino Gomes. Então nós não sabemos. Eu, vereador Rafael Alves, eu não sei quanto cada casa vai pagar. Mas eu estive lá ontem. Falei com em torno de 10 moradores, um de cada quadra, mais ou menos, no extensão de toda a Adir Márcia. Foi unânime a posição de todos. Só que nós precisamos dessas posições, senhores moradores da Adir Márcia, aqui na audiência pública, de sábado às 18 horas. Porque isso diz respeito aos senhores. Se esta casa aprovar este projeto, quem vai pagar durante 4 anos e meio são os senhores moradores das ruas 7 de setembro, Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda. Os valores que nós temos a informação lá da 7 de setembro estão na casa de 112 por mês, por casa. R$ 112, R$ 275, R$ 141, R$ 186, R$ 90, R$ 171, R$ 109, R$ 166, R$ 214, R$ 214, R$ 385, R$ 773, R$ 199, R$ 80, R$ 135, R$ 103, R$ 119, R$ 119, R$ 155, R$ 155, R$ 113, R$ 147, por mês, R$ 64 e 85, por mês, durante 4 anos e meio. Esta é a planilha da 7 de setembro. A planilha da Adir Márcia, da Umbelino Gomes e da Emílio Talceda, esta casa não tem. Nós não sabemos esta informação. O Executivo não nos mandou. Não nos mandou. Não temos essa tabela. E aí, vamos aprovar o projeto aqui no Parlamento de Uruguaiana, na Câmara de Vereadores, sem sabermos o valor que cada casa dos senhores irá pagar? Ontem eu falei aos senhores aí, precisamos da presença em massa dos moradores das ruas citadas, aqui na Câmara de Vereadores, Jussara, Marcelo, Irani, sábado às 18 horas, para vocês nos dizerem se vocês querem pagar. E eu peço a gentileza à assessoria da Comissão de Serviços Municipais, vereador Irani e Marcelo, que são membros, e a presidente Jussara, que irá fazer o documento, Kleber, que possa, hoje ainda, Kleber, oficiarmos o Executivo e pedirmos a tabela de valores estipulados de como ficará cada casa das ruas, como ficará o pagamento de cada casa das ruas Umbelino Talceda, Adir Márcia, perdão, Emílio Talceda, Umbelino Gomes e Adir Márcia. Porque nós não temos essa informação. É importante que a Prefeitura nos forneça, até para nós termos aqui no dia da audiência pública. Presidente Jussara, eu finalizo então, mais uma vez, convidando os moradores das ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes e Emílio Talceda, e 7 de setembro, no final próximo a setembrino, para estarem conosco aqui na Câmara de Vereadores, sábado, a partir das 18 horas. Estejam conosco. Isso diz respeito a vocês. É vocês que irão pagar se esta Câmara achar que deve ser aprovado o projeto. Para nós termos uma posição como vereadores, precisamos saber e conhecer a impressão de vocês. O que vocês pensam sobre isso? Obrigado, senhora presidente. Exatamente. A senhora quer usar partes? Então, eu agradeço, senhores vereadores, Irani, Marcelo e presidente Jussara, que nos acompanham, aos ouvintes que estão em casa. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Estejam conosco sábado às 18 horas.
Muito bem. Na tribuna, fazendo uso da tribuna agora, no período de comunicações e liderança, o vereador Marcelo Lemos. Tem 10 minutos, vereador.
Obrigado, presidente, vereador Rafael, vereador Irani, plenário, quem nos escuta em casa através da Rádio São Miguel e da Rádio Líder FM. Nós, primeiro, quero fazer o convite a toda a população. Foi um pedido oriundo através das redes sociais e através das redes sociais e também da manifestação da dos cidadãos em relação ao horário das reuniões da Câmara. E atendendo esse pedido, a mesa diretora dessa casa, através da presidente Jussara, propôs uma tentativa, uma alteração, por enquanto temporária, uma alteração experimental nos horários das... Me dá um pouquinho de retorno, Madalena, faz favor, que eu estou com a garganta um pouco. Nos horários das reuniões plenárias, das sessões ordinárias da Câmara. Então, quinta-feira agora, nós teremos a nossa sessão ordinária às 19h45 da noite ou da tarde. Para mim, que sou, eu acredito que seja da tarde, mas tem gente que entende que é 19h45 da noite. Às 7h30, o pessoal chega na Câmara, hein? Quinta-feira, nossa sessão, primeira sessão ordinária à noite. Antigamente era, né? Agora que mudou. E também convidar os uruguaienenses, a população, quem está participando, hoje às 18h30, nós temos CPI da Água. A CPI da Água está em andamento. E sexta-feira, hoje, iremos escutar o gerente responsável regional da Corsã, que vai apresentar os dados da Corsã relativos à sua, ao seu período aqui anterior à licitação da água. E sexta-feira, às 18h30, temos a oitiva com o ex-prefeito Sanchotene Felice. Existe uma especulação, uma ideia um pouco equivocada da CPI. Porque o pessoal fala que a CPI, às vezes, o pessoal não, dois ou três urubus, os mesmos urubus de sempre, dois ou três recalcados é uma palavra que eu aprendi quando era pequeno, né? Essa mulher é recalcada. Porque a outra era mais bonita, né? E aí ela ficava com recalque, daí ficava caluniando, dizendo, não, ela é sem vergonha. Não é aquela mais bonita, aí fica recalcada. Aí tem recalque em tanta coisa hoje em dia. Eu acho que isso é um pouco de culpa da televisão, né? Que criou essa necessidade do consumo. Nós temos uma necessidade como seres de consumo. Toda hora a gente quer comprar, gastar. E aí foi se criando esses recalques. E tem gente, em Uruguaiana é impressionante como tem gente recalcada, né? É impressionante como tem gente recalcada em Uruguaiana. Então nós temos que estar toda hora falando e explicando o que não precisaria se todo mundo entendesse, falasse a verdade. Então hoje, às 18h30, em CPI da Água. E sexta-feira também tem CPI da Água. Hoje com o responsável da Corsã. E sexta-feira com o ex-prefeito Felice. E a CPI da Água está funcionando. A CPI da Água está pleno vapor. A CPI da Água está muito bem. Está apurando vários pontos importantíssimos. Estamos tendo revelações extremamente importantes. A CPI da Água está muito bem. Está muito bem. Muito bem, obrigado. E digo mais, a CPI da Água vai fazer história no Goiânia. Vai fazer história no Goiânia. Então, voltando aos urubus, aos recalcados, aos que querem, que dizem que a CPI da água vai virar pizza, que venham aqui, participem, ou sigam falando mal. Kleber, nosso chefe de expediente que assessora a CPI da água, o doutor Ricardo Sampedro, que sigam falando mal da gente, tia. Porque, pelo amor da CPI está funcionando, está pleno vapor. Então, o cidadão quiser assistir, entender um pouco como é que funcionou todo esse processo, esse procedimento. Hoje, às 18h30, o responsável da Corsã. E no dia, na sexta-feira agora, às 18h30, o ex-prefeito Feliz. Dando sequência à minha fala, fui notificado, fui comunicado de um fato um pouco peculiar. O vereador Rafael, que é um grande crítico, e não crítico apenas da crítica má, mas da crítica construtiva. Ser crítico não quer dizer necessariamente que esteja sendo contrário. Em relação aos maus gastos do governo municipal, uma moça, uma senhora, buscou a Secretaria de Meio Ambiente para reclamar acerca de podas, de cortes, né? Podas, cortes de árvores, já árvores grandes, árvores que há muito tempo existiam naquele local, corte de várias árvores sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. E ela procurou a Secretaria de Meio Ambiente para denúncia, sem dispor com o vizinho, deu o seu nome, tudo como tem que ser. E a Secretaria de Meio Ambiente se manifestou dizendo que não poderia ir fazer a fiscalização, pois não havia gasolina para a viatura. Então, nós acabamos tendo um desmerecimento à tentativa do cidadão, da cidadã, de fazer o que é certo. Né? Porque a pessoa vai lá, se indispõe com o vizinho, faz a reclamação, liga para a Secretaria de Meio Ambiente, faz o protocolo, põe o nome. Depois de tudo isso, que o cidadão fez 100% a parte que lhe cabia, a prefeitura diz que não pode ir fazer a fiscalização, pois não tem gasolina. Concedo uma parte ao vereador Rafael, tem 3 minutos e 45.
Obrigado, vereador Marcelo. É importante a sua manifestação nesse sentido, porque o mesmo acontece com a empresa concessionária AES Sul. Os moradores fazem uma denúncia, por exemplo, de gato.
Obrigado.
Aí, os moradores, na denúncia, o morador não dá o seu nome e o seu endereço. Ou dá o seu nome, pelo menos, então. Aí, quando a AES Sul vai no local da denúncia, ele chega procurando pelo morador que denunciou, ao invés de ir no endereço dado da denúncia. Então, não adianta nada fazer denúncia, porque se vai constranger o morador que fez a denúncia, não tem como ele fazer. Aí a pessoa tem que sair se escondendo. Então, obrigado pela oportunidade, mas é importante a AES Sul tomar um melhor posicionamento em relação a isso. Quando recebe uma denúncia, vai até o local e não fica procurando quem denunciou, vai ao fato concreto para tentar resolver. Não ficar procurando, apontando o dedo para quem fez a denúncia, até para os vizinhos visualizarem isso. Obrigado, vereador.
Todo prazer à parte, vereador Rafael. Então, esse tipo de situação acaba levando a uma reflexão do cidadão, se ele está, se deve fazer o certo ou se não deve fazer o certo. Se deve fazer a denúncia ou não deve fazer a denúncia. E me entristece muito porque o secretário de Meio Ambiente, o secretário Gidião, é uma pessoa muito educada. É uma pessoa que tem um trato muito bom. Seria um cidadão de grande respeito, de grande proximidade. Só que as secretarias que o secretário Gidião está frente à pasta não desenvolvem o trabalho. Vai ver o secretário Gidião, quando era secretário de Segurança e Trânsito. E o que acontece agora, que se elogia muito o ex-vereador Clemente, não é passível de elogio, é que o grau de comparação do ex-vereador em relação à secretaria é muito baixo em relação ao ex-secretário Gidião, atual secretário do Meio Ambiente. Então ele fica num grau de comparação muito baixo, e aí ele faz o seu trabalho de obrigação, que não faz mais que a obrigação, e acaba aparentando um destaque, que não é um destaque. É que o grau de comparação que ele tem com o secretário anterior, ele acaba tendo vantagem. Ele acaba tendo uma grande vantagem, porque então é o tipo de dificuldade que a gente acaba enxergando. E a Secretaria do Meio Ambiente não é uma pasta das mais importantes, mas ela tem ela é obrigada a ter uma sensibilidade que não tá, nós não estamos encontrando. O lixão só se fala para reclamar, não se apresenta nenhuma solução. Já tinha sido dada a solução. Esta casa, não com o meu voto, mas esta casa aumentou a taxa do lixo, esta casa foi parceira nas demandas e, infelizmente, não se busca uma solução. Os lixos estão em vários pontos da cidade, nós temos mini lixões. E a Secretaria de Meio Ambiente, infelizmente, não atende às prerrogativas dessa secretaria, dessa pasta. E nós ficamos com como disse a vereadora Jussara mais cedo, um certo constrangimento, uma certa vergonha alheia. Porque quando o cidadão procura o vereador para fazer um encaminhamento, ele busca a solução. E o vereador acaba tendo essa dificuldade, porque quem tem o poder de solucionar é o secretário da pasta respectiva. Bom, nesse último minuto me refiro ao desenho partidário que está se formando. Até o dia 2 de outubro, os candidatos, que os pré-candidatos quiserem ser candidatos nas eleições do ano que vem, têm até o dia 2 de outubro o prazo para se filiar aos partidos que desejarem concorrer. E o PDT, nosso partido, meu partido qual tem a honra de ser presidente, está buscando esses espaços, essas filiações, e nós estamos com um bom contingente de companheiros, uma turma boa, uma ideia importante para a Uruguaiana, e nós queremos as pessoas que têm interesse, que sejam ficha limpa, que tenham um trabalho em prol da Uruguaiana, ou que queiram prestar um serviço em prol da Uruguaiana, procure o PDT, procure o vereador Marcelo, nos procure, que nós estamos buscando uma nova geração de políticos para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente, vereador Rafael. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, vereador. Muito obrigada. Então, encerramos mais uma reunião da Casa Legislativa, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada esta reunião.